Senhores deputados, boas tardes. Temos uma hora aqui para vários assuntos, começando... É verdade, vamos mostrar o que valemos hoje. Temos duas iniciativas legislativas, uma proposta de lei 342/12 que altera o Código Civil, procedendo à primeira alteração à Lei Quadro das Fundações, para distribuição. Trata-se de uma iniciativa do Governo, por isso eu pergunto à oposição, aos partidos... Sr. Deputado Pita Ameixa, muito obrigado, fica distribuída. Temos um projeto de lei do PCP, 974/12, aprova o regime de regularização de cidadãos estrangeiros indocumentados. Eu pergunto aos partidos de maioria. Ou ao PS, se tiver interesse nisso, naturalmente. É ela que fica com isto normalmente. Sim? Sim? Então, Sr. Deputado Ana Catarina Mendes, muito obrigado. Fica tão distribuído e são estas as duas iniciativas. Temos agora ponto 2, apreciação e votação de um parecer solicitado pela Comissão de Orçamento e Finanças. E para o efeito eu dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Até atendendo à sobrecarga do agendamento para hoje, serei particularmente sintético, mas não posso deixar de referir que se trata de um parecer solicitado pela COFAP e limitado no seu âmbito às matérias da, é claro, no pedido ao âmbito das competências desta Comissão, e, portanto, eximo de ser quaisquer considerantes de natureza substantiva ou outra relativamente à proposta em si que tramita ordinariamente na COFAP, mas não posso deixar de manifestar uma profunda objeção àquilo que tem respeito, diz respeito a um anexo que visa a consagração de um regime processual penal específico de crimes que são consagrados por esta lei, relativamente a crimes especiais do setor segurador e no que diz respeito a esses crimes e às contornações cujo processamento passará a competir à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Ora, desde logo chamo a atenção para uma remissão que é feita, uma previsão, aliás, do anexo, no que diz respeito ao artigo 3º, número 1 do anexo 2, que é, em matéria de registro de acessos de dados telefónicos e transmissão de dados, aquilo que vulgarmente se compreende como os metadados, portanto, não propriamente ao conteúdo, mas aos dados que são transmitidos, isso tipifica também as condições de derrogação do segredo profissional, como os senhores deputados bem sabem, os operadores de telecomunicações estão sujeitos legalmente a um regime de segredo profissional. Está prevista uma coisa que não pode deixar de suscitar a maior perplexidade de qualquer jurista, e não precisa ser particularmente qualificado, como aliás o meu caso, que é a questão da previsão, à semelhança do que sucede no Código de Processo Penal e em toda a legislação penal extravagante, a previsão de uma autorização, homologação, pus a homologação porque o que a lei prevê aqui é a homologação, quando deveria prever a autorização, mas é uma questão terminológica que neste caso não releva particularmente. Mas prevê-se que essa necessidade de intervenção prévia de um juiz de direito, se não for proferida num prazo que a lei fixa em 48 horas, essa autorização passa a considerar-se ipso facto legalmente concedida. Seria a consagração no nosso ordenamento jurídico em matéria de direitos, liberdades e garantias de um princípio de que... completamente, é um absurdo, quer dizer, a questão de que se o juiz nada disser, está legal... O juiz que cala consente. Seria um aforismo jurídico novo, juiz que cala consente em matéria de direitos, liberdades e garantias. Eu levo isto à conta de... profunda displicência do autor da proposta, porque não posso deixar de manifestar a mais veemente objeção àquilo que está previsto. Sendo certo que Estamos aqui, obviamente, para além das questões das garantias constitucionais previstas no artigo 32º, no plano do princípio constitucional de reserva de juiz. Portanto, é inconcebível que algo que é constitucionalmente reservado à intervenção do juiz possa, por decurso de um prazo, ainda por cima curto, de 48 horas, considerar-se deferido a uma entidade administrativa. É, reitero, um absurdo. Sem falar, também devo dizer, não pode deixar de ser, estamos a falar também num princípio que eu não coloquei no parecer, mas não posso deixar de partilhar com os senhores e senhores deputados, do princípio violado, do princípio da proporcionalidade. Ou seja, o código, é bom que se tenha presente que o Código de Processo Penal reserva, artigo 489, o registro da transmissão de dados nos mesmos termos do artigo 187 do Código de Processo Penal, ao juiz de instrução criminal em matéria de terrorismo e outros crimes particularmente graves. Ou seja, para um crime, se menos que violações de regras relacionadas com os seguros, seria admissível um regime de derrogação de todas estas garantias que a lei não prevê para o terrorismo. É, repito, um absurdo. Se isto se opera relativamente à matéria criminal, obviamente, também faço referência à extensão que o artigo 32º, número 10, faz relativamente às contornações e, portanto, a violação constitucional existirá também no que diz respeito aos artigos atinentes à tramitação contornacional. Outra matéria que também suscita as minhas objeções, eu não podia deixar de reformar, que é o princípio que pretende ser consagrado no 28º, número 5, que é a referência que não é aplicável a processos de contornação nesta matéria, o princípio da proibição da reformatio in pejus. E, portanto, traduzindo, reformatio in pejus, como os senhores e senhores deputados bem sabem, é a proibição do agravamento da situação jurídica de um arguido em face de um recurso interposto exclusivamente por si. Portanto, não estamos a falar da situação em que a acusação não se conforma e quer mais, estamos a falar apenas de um recurso interposto pelo próprio. E o Tribunal Constitucional, e entre vários indico o 499/97/10 de julho, já se pronunciou inequivocamente referindo que a proibição da reformatio in pejus integra as garantias de defesa consagradas no artigo 32º da Constituição, na medida em que cautela os princípios da plenitude de garantias de defesa do acusatório e direito ao recurso. E, portanto, por força dessa asserção do Tribunal Constitucional e da já referida extensão do número 10 do artigo 32º, que faz estender ao processo contradicional as garantias de defesa do processo criminal, concluo pela inconstitucionalidade desta medida. Aliás, devo referir, também não faço referência no processo, mas partilho com as senhoras e senhores deputados, que inclusive no anuário publicista da Universidade do Minho, da Escola de Direito da Universidade do Minho, relativamente às questões, creio que o trago aqui, mas matéria análoga, já se pronunciando sobre a possibilidade de aplicação do princípio da proibição da reformação em pés em matéria contranacional, se conclui também inequivocamente pela violação do princípio constitucional do 32º relativamente a essa matéria. E, portanto, tendo a COFAP solicitado a pronúncia à Primeira Comissão, eu entendo que a Primeira Comissão não pode deixar de concluir, como faço, que muito dificilmente escapará um juízo de inconstitucionalidade, se alguma vez submetido, obviamente, a esse crivo de apreciação, este diploma, a não serem alteradas estas disposições. E, portanto, coloco-me à disposição das senhoras e senhores deputados relativamente a alguma questão que se lhes ofereça colocar perante este parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Neto Brandão, e também por ter levantado estas questões de natureza jurídica, que relativamente às quais não deve haver a mínima dúvida, não é? Sr. Deputado Paulo Rios, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, começo a cumprimentá-lo pelo relatório e pelo conjunto de... pela análise e exposição que aqui nos fez. Expressão essa que, sem querer fazer desta sede o local de uma ampla discussão jurídica, mas entendo que, apesar de tudo, é onde ela deve ser feita e nós não acompanhamos a análise que faz e pelos seguintes fundamentos. De facto, quando se fala aqui na autorização às entidades prestadoras de serviços de telecomunicações para a prestação de informações que são informações de caráter pessoal, a própria lei prevê que esse pedido seja devidamente fundamentado. O que, não respondendo a tudo, parece-me começar por ser um bom princípio. Além do mais, a obtenção da autorização para tal passa por um duplo controle. Um duplo controle, desde logo um controle, começa por ser um controle do próprio Ministério Público, que terá que expressamente se pronunciar, porquanto diz que, refere a norma, que o acesso terá de ser sempre expressamente autorizado pelo Ministério Público e, portanto, não deixa de haver um controle expresso sobre o magistrado, com tudo o que isso significa de independência e autonomia. Além do mais, a juntar a isto, ou com um reforço desta autonomia ou desta independência, teremos também a possibilidade de controle pelo próprio juiz, nos termos referiu, que é no prazo das 48 horas. Entendemos assim que estará suficientemente assegurado o respeito do acesso a esse conjunto de... informações que são requeridas, porquanto entendemos não haver ou não dever aqui existir, ou pelo menos não existir com a clareza com que aqui o afirmou, esse problema de constitucionalidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao Sr. Deputado Paulo Rios, quando são levantadas questões que têm um manifesto melindre jurídico ou constitucional, era bom que tivéssemos um bocadinho de recuo, não sei como é que lhe é chamado de outra maneira, mas talvez esta não seja má de todo, recuo para termos possibilidade de pensar se a observação que é feita não tem uma total pertinência e não precisa de ser considerada. Que é para não passarmos o tempo a carimbar soluções que depois se revelam completamente erradas. Eu não vou garantir que nós não tenhamos já alguma situação na nossa ordem jurídica que não seja boa e que, confrontados com ela, não tenhamos que a corrigir e o mais depressa possível. É claro que eu continuarei quando os meus interlocutores tiverem condições de ir. Mas... como estamos agora a legislar neste ponto, o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão levantou uma questão da maior importância, que é, podemos nós admitir uma solução legal em relação à competência de um juiz que, como nós sabemos, nos termos constitucionais, implica que as decisões que tomem sejam decisões fundamentadas, possa uma solução legal convalidar uma decisão por simples ausência de decisão, ou seja, por consentimento tácito? É isso constitucionalmente possível? O Sr. Deputado entende que sim. Pois não, é que não é possível. E se a ordem jurídica já tem alguma solução dessas, quando toparmos com ela, temos que a corrigir. Não temos é que reproduzir erros. E um erro manifesto é nós fugirmos à exigência constitucional da fundamentação dos atos decisórios dos juízes. Se eles são chamados a produzir uma competência, têm que produzir uma competência com um fundamento. Agora, dar por adquirido que a competência resulta de um ato tácito, em matéria de decisão judicial, não é possível, Sr. Deputado. E agora, queria chamar a atenção para algo que, com o qual esta Comissão, muito em breve, vai confrontar-se, e eu terei então que antecipar essa matéria, porque ela, a propósito deste assunto, torna-se muito relevante. Dentro em breve vai chegar, se é que não chegou já, à Assembleia da República uma proposta de lei do Governo relativamente à revisão do nosso modelo do Sistema de Informações da República Portuguesa. Já é público, porque o próprio Governo já o anunciou, que essa matéria foi objeto de conversações com o Partido Socialista. E nessa matéria está previsto a possibilidade dos serviços de informações acederem a metadados. E pela primeira vez isso está previsto. Sabemos que estamos a falar, portanto, de dados muito sensíveis e, como tal, a solução que é encontrada, e bem, digo eu, é de que a possibilidade dos serviços acederem a esse tipo de informação sensível implica uma prévia autorização judicial nos tempos que depois virão propostos nesse diploma. Agora, o que nós não podemos estar é a trabalhar com um governo que um dia tem uma opinião e no dia seguinte tem outra. Num dia compreende perfeitamente quais são as regras do Estado de Direito e cumpre-as, e no outro dia olha para o lado e esquece delas. E, portanto, nós não vamos, daqui a pouco tempo, a enfrentar um diploma que, com todo cuidado, encontra uma solução de autorização judicial prévia para o acesso a metadados, e agora aqui, a propósito de uma autoridade de supervisão de seguros, que é uma autoridade construída com muito menos requisitos de garantia do que os próprios serviços de informações, lhes é possibilitado o acesso a esse tipo de dados sensíveis sem autorização explícita do juiz. E, portanto, como estamos a lidar com matéria de natureza idêntica, aquilo que estamos a pedir, por um lado por razões de coerência e, por outro lado, por razões de autenticidade material da solução a encontrar, é que levem em conta a observação do Sr. Deputado Filipe Brandão, compreendam que é importante aprovarmos o parecer que ele aqui apresentou, nos termos em que apresentou, para que a proposta de lei do Governo agora em cima da mesa seja corrigida neste ponto, ou nestes pontos que foram referidos. Fingir que o problema não acontece leva a criar aqui, obviamente, um problema político onde ele não precisa nada de assistir.
Muito obrigado. Não sei se há outras intervenções. Sr. Deputado António Filipe, faz.
Sr. Presidente, eu tenho por inequívoco que os problemas de constitucionalidade suscitados pelo Sr. Deputado Filipe Neto para dar no relatório são reais e, portanto, não vejo como é que estes problemas que aqui suscitados podem ser contornados. E a solução indiciada pelo Sr. Deputado Paulo Rios, de que como já há uma magistratura que intervém, que é do Ministério Público, já não é preciso que intervenha o juiz. Ora, isso não é assim, porque efetivamente a garantia das liberdades em processo penal é feita precisamente pela intervenção dos juízes de instrução, e aqui não vale o princípio de quem não tem cão caça com gato, que foi o princípio que o Sr. Deputado enunciou, salvo o devido respeito. Não basta que intervenha uma magistratura, é preciso que intervenha a magistratura judicial, porque é de facto o juiz de instrução que é a garantia das liberdades e não o Ministério Público. E, portanto, eu creio que bem andaria a maioria se pensasse um pouco sobre este problema e não introduzisse aqui uma entorse em matéria de liberdades, porque de facto estamos a falar em matéria de liberdades, que é algo que a Constituição confere um especial cuidado. E é a matéria sobre a qual, eu creio que se há matéria relativamente à qual tem havido um consenso muito grande relativamente ao nosso quadro constitucional, é nesta matéria. E, portanto, creio que começar a introduzir destruções graves no nosso ordenamento jurídico com violação de princípios constitucionais em matéria de processual penal é um precedente grave e creio que se justificava que, da parte da maioria, houvesse a devida ponderação quanto a esta matéria.
Obrigado, Sr. Deputado Cílio Honório.
Brevemente, Sr. Presidente, é exatamente no mesmo sentido acompanhar as preocupações expressas neste parecer pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, ora reforçadas por este apelo, enfim, a alguma ponderação por parte da maioria pelo Sr. Deputado António Filipe, e dizer que até, bom, enfim, a conclusão é bastante ponderada, o deputado relator nem sequer mata o processo legislativo, abre aqui a porta a que em certa especialidade estes ditos vícios possam ser corrigidos, e nesse sentido o apelo é o mesmo, que a maioria pondere esta apreciação que é aqui feita.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Moreno, por favor.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, para além de tudo o que já foi dito, eu queria também reforçar este apelo e dizer ao Sr. Deputado Paulo Pires o seguinte. Paulo, peço desculpa, queria dizer o seguinte, para além de daquilo que já foi dito, que devo dizer que considero algo inopinado desse seu conforto relativamente à ausência do papel do juiz no nosso sistema constitucional pelo reforço do papel do Ministério Público, eu queria saber como é que o Sr. Deputado ultrapassa a questão que foi levantada e que não ouvi responder da reformação in pejus altamente solidificada pelos acordos do Tribunal Constitucional. É porque eu acho que é mesmo possível que o parecer que foi aqui produzido não matar este processo legislativo e com o trabalho que podemos aqui fazer com cuidado, produzirmos um ato legislativo que não corra o risco que tantos outros já correram. E, portanto, fazia aqui um último apelo. Muito obrigada.
Obrigado. Não sei se há outras intervenções. Não havendo, vamos... Sr. Deputado Neto Brandão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas responder com alguma dificuldade, porque não creio terem sido sequer infirmadas ou objetadas algumas das considerações que referi. Porque eu acho que é verdadeiramente lamentável pretendermos consagrar, de modo ordinário, a sustentação, a crítica de todas as propostas que vêm do Governo por parte da maioria. Porque os deputados, todos os deputados, independentemente do partido pelo que são eleitos, têm a obrigação e máxima nesta Comissão de defender os direitos, liberdades e garantias. E quando há prevista neste diploma a intervenção de um juiz de direito, nós, a primeira pergunta que temos que nos colocar e à qual temos a obrigação de responder é qual é a natureza dessa intervenção. Ora, a natureza dessa intervenção não é uma natureza lúdica ou estética. O juiz intervém para garantir direitos, liberdades e garantias. E diz a Constituição, artigo 202, número 2, que incumbe aos tribunais assegurar a defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos, etc., etc. Ora, quando o Código de Processo Penal é claro ao referir que a interceção durante qualquer inquérito de gravações ou registros de comunicações incumbe exclusivamente ao juiz de instrução. O artigo 189 é claro ao referir que o disposto nos artigos 189 é claro ao referir que o disposto nos artigos 187 e 188 é aplicável a quaisquer formas de transmissão de dados por via telemática. E o artigo 187 é ainda mais claro ao atribuir essa competência a um juiz de instrução. Quando o juiz de instrução, por algum motivo, não pode intervir, está reservado esse poder a um juiz de direito. Mas em que condições é que está reservado a um juiz de direito? Como eu há pouco referi, em crimes de terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada, sequestro, rapto e tomada de reféns e crimes contra a identidade cultural e direito internacional humanitário. Ou seja, em matérias desta gravidade, o Código de Processo Penal reserva a intervenção ou ao juiz de instrução ou na impossibilidade de intervenção do juiz de instrução a um juiz de direito. O Sr. Deputado Paulo Rios acha que se um juiz em 48 horas não tem intervenção, não prefere uma decisão, pode ser o Zé Manel, funcionário da autoridade ao Sr. Deputado. Há mínimos. Convenhamos que há mínimos. Portanto, o Sr. Deputado fará o favor de justificar porque é que essa previsão não viola o princípio da reserva de juiz. Ponto 1. O Sr. Deputado fará o favor de elucidar porque é que o princípio da proibição da reforma assim pés pode ser derrogado.
Já estamos, não se importa terminar.
Concluo, Sr. Presidente, penso ter sido suficientemente explícito e o Sr. Deputado
já estamos numa fase de repetição.
Creio que terá integrado também o ponto de vista assim.
Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios, tenho a certeza que vai usar a palavra não coagido, mas livre vontade. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, alguma coisa de menos normal se passa aqui hoje, em que um debate sobre um relatório termina com o autor do relatório a inquirir os deputados que usaram da palavra, como se isso não fosse perfeitamente um direito que eu tenho para dizer aquilo que eu quero e só aquilo que eu quero, nada mais. Além de que, Srs. Deputados, embora seja estilo e, portanto, vale o que vale, é de uma insuportável arrogância intelectual a forma como se dirigem aos vossos adversários. E muito mais, de maneira como ao direito, que aconselharia alguma prudência, porque isto não é matemática. E, de facto, quando nós olhamos para essa arrogância, começam a vir-nos à memória alguns factos. E eu vou repetir. Nós não podemos ter, deputado Lacão, nós não podemos ter um governo que num dia tem uma opinião e no outro dia tem outra. Pois não, Sr. Deputado. Por isso é que era útil que quando foi alterado o Decreto-Lei 52/2006, que concede exatamente estes poderes à Comissão de Mercados e Valores Mobiliários, foi aqui aprovado por unanimidade. Ou seja, deputado, eu não sei quem era, não vamos almoçar a dizer não era eu que lá estava. Eu recordo-lhe os termos em que se dirigiu a mim. E, portanto, já muito contido estou eu. E, portanto, aconselho-lhe aquele bom senso, porque o Sr. Deputado ainda preparou o relatório. Agora, vir de lado, dizer umas coisas, depois sujeitamos a ver o mundo que temos em cima, porque há um passado que nos persegue. E, de facto, esta excepcional, extraordinária contradição com a Constituição, curiosamente, é reforçada numa norma anterior, que, aliás, também em 2001, e creio que já estaria alguma ligação teria ao processo legislativo, entre 2001 em relação às operações encobertas, também se previa exatamente um mecanismo similar em que é concedido ao juiz 72 horas para se pronunciar sob pena de deferimento tácito. E, portanto, assim sendo, Srs. Deputados, como não é exatamente uma invenção nem minha, nem do autor do projeto, aconselharia um debate mais sereno, mais colocado na dúvida que na certeza. Mas porque a vossa certeza era tão certa, teve que ser desmentida com factos, é esta a resposta que vos dou. Obrigado.
Muito obrigado. Srs. Deputados, vamos votar. Srs. Deputados, não vamos voltar à discussão. Srs. Deputados, eu aconselho, Srs. Deputados, não vamos voltar à discussão. Se o Sr. Deputado insiste no uso da palavra, o que quer dizer? Que o Presidente não tem poderes nenhuns na disciplina da Comissão, não é? Então, faz favor.
É só para dizer ao Sr. Deputado Paulo Rios que eu tive o cuidado de dizer que, porventura, já temos na ordem jurídica soluções erradas e que, até em função disso, temos que abrir os olhos para não incorrer em mais uma. Está a ver como eu tive o cuidado de chamar a atenção para a importância de constatarmos quando é que uma solução está errada para não reproduzirmos o erro. Foi isso que eu disse. E é isso que eu repito e é isso que eu mantenho, não querendo dizer mais nada em abono do apelo do Sr. Presidente.
Srs. Deputados, vamos então votar o relatório apresentado pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota contra? Contra PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Votos favoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para, em meu nome pessoal, uma vez que votei em nome do CDS-PP, mas em meu nome pessoal, considerar que de facto foram levantadas questões e dúvidas pertinentes que deveriam ser objeto da devida reflexão, mesmo que não sendo matemáticas, e de facto é verdade aquilo que o Sr. Deputado Paulo Rios disse, o direito constitucional não é matemático, todavia são dúvidas que são perfeitamente legítimas e que nessa mesma dúvida deveriam manter-se e ser levantadas, parecer que venha a ser subscrito por esta Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Teresa Anjinho. Eu não queria deixar também de dizer que as dúvidas aqui levantadas são pertinentes, devem ser objeto da nossa preocupação. Eu agora pergunto ao PSD quem será o relator do próximo relatório. Tem que ser apresentado na próxima quarta-feira. Eu queria lembrar que esta tem sido sempre a prática desta Comissão, não é? Apresentar sempre um relator. Ser, isso. Sim, um parecer. É obrigatório apresentar também um parecer pedido por outra Comissão, também não é?
Portanto, o Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Almeida. Ficará então o Sr. Deputado Paulo Rios, que eu peço para a apresentação ser feita na reunião da próxima quarta-feira. Muito obrigado. Muito obrigado. Srs. Deputados, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem uma intervenção agora no plenário, por isso eu peço-lhe que faça a apresentação do relatório final relativamente às petições 277, 470, 485. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço também a disponibilidade para alterar a ordem, a sequência dos pontos da ordem do dia. São três petições, eu agruparia duas delas, uma vez que o objeto é similar, e depois faria uma referência à terceira. Uma delas é uma petição já antiga relativamente, é a petição 277-12, que apela ao cumprimento da Lei 92-95, que estabelecia medidas de proteção dos animais, proibindo violências injustificadas contra os mesmos. Efetivamente, o procedimento e a tramitação desta petição coincidiu com a tramitação da aprovação da alteração ao Código Penal do ano passado, que deu origem aos dois novos artigos que instituíram o crime de maus-tratos a animais de companhia, pelo que esta petição também se prolongou no tempo a sua apreciação, só agora tendo sido efetivamente concluído o relatório, com vista precisamente a dar nota de que os peticionários, contactados pelos serviços da Comissão até para a sua auscultação em plenário da Comissão, uma vez que ela tinha 2.082 subscritores, eles próprios prescindiram da necessidade de vir à Comissão e deram nota de que entendiam estar satisfeita a sua pretensão com a aprovação da referida Lei 69/2014 de 29 de setembro. E, portanto, aqui coincidiu um outro procedimento legislativo e uma outra petição ter dado resposta satisfatória aos peticionários, que por essa razão, ainda assim, indicaram interesse em continuar a acompanhar a matéria, mas efetivamente permite-nos a nós dar por concluída a questão. A segunda petição, não pela ordem, mas agora tematicamente relacionada com o mesmo tema, é a petição 485-12, também conexa com esta matéria, solicitando agora a alteração da tal, da referida Lei 69/2014, de 29 de agosto. É uma petição que mereceu 16.303 assinaturas e, portanto, deve ser também depois agendada para plenário e, fundamentalmente, o que pretende é a introdução de alterações pontuais à Lei 69/2014, tendo em conta os meses de aplicação que a mesma já tem vindo a ter. A petição foi apenas admitida parcialmente, uma vez que parte do pedido era inadmissível, uma vez que pretendia que a Assembleia se pronunciasse sobre um caso concreto sobre a perseguição judicial e, portanto, esse foi excluído, mas na parte em que solicita a revisão da lei no que respeita às sanções acessórias ao crime de maus-tratos, nomeadamente no que concerne ao uso e porte de arma das pessoas condenadas pela prática do crime de maus-tratos a animais e, eventualmente, a revisão, enfim, conciliadora das sanções acessórias já existentes em sede contra a ordem nacional que permitem a não detenção de animais de companhia por pessoas condenadas precisamente por crime de maus-tratos a animais de companhias, focando isto a partir de um caso que teve algum impacto mediático, o abate do cão Simba, alegadamente por um seu vizinho, dessa parte que não foi conhecida pela Comissão e não é apreciada no relatório, mas que obviamente em relação à restante, efetivamente tem alguma valia. A opinião do relator, enfim, também a deixei, efetivamente ainda são poucos os dados sobre estes novos dois tipos penais, uma vez que nem sequer há um ano civil inteiro de vigência, portanto apenas 3 meses em 2014 e o tempo que decorreu até ao dia de hoje, e portanto efetivamente o que faz falta numa primeira fase, sem prejuízo dos grupos parlamentares poderem ser aconselhados a olhar para esta matéria nestes pontos muito cirúrgicos, diz respeito ao acompanhamento e formação de agentes das forças de segurança e essencialmente também a cautelar já a previsão no próximo RASI, no RASI correspondente a 2015, da necessidade de alguma monitorização, tendo em conta o afinamento que esta matéria irá carecer. Portanto, a conclusão quanto a esta petição é simples, tendo em conta o número de subscritores, ela deverá ser remetida à Sra. Presidente para agendamento para plenário, dela deve ser dado conhecimento, como é da praxe, aos grupos parlamentares para eventual ponderação de iniciativa legislativa e também aos peticionários, aqui no plural, uma vez que são mais de 16 mil. Finalmente, a terceira petição já não corresponde tematicamente ao mesmo assunto, mas já agora, aproveitando a boleia, dou já a nota dela, é uma petição que tem apenas um subscritor, Ivo Garcia e Sousa, que até se disponibilizou e foi ouvido em audição na Comissão, portanto é o único peticionário, portanto não havia essa obrigação por parte da Comissão, mas entendeu-se, tendo em conta a natureza da matéria e também o pedido formulado especificamente pelo peticionário nesse sentido, foi ouvido também para a apresentação da petição. Eminentemente do que se trata é da sugestão da introdução do voto eletrónico a partir de uma reflexão em torno dos problemas que se colocam aos cidadãos eleitores deslocados do local de voto no dia da votação, eminentemente trabalhadores que se encontram deslocados no estrangeiro, estudantes que se encontram a estudar no território continental quando são originários das regiões autónomas ou vice-versa, e em que o autor partindo da sua experiência própria, dá nota dos vários problemas hoje enfrentados pelos eleitores deslocados, no que respeita à falta de informação, prazos legais excessivos e burocráticos para se qualificarem para acederem ao voto antecipado, a exigência também de custos de documento, de expedição de documentação que não acautela também os eleitores com menores recursos económicos e também algumas dificuldades administrativas no relacionamento com as autarquias locais, junto das quais depois se exerce efetivamente o direito de voto. E o autor o que propõe, efetivamente, de uma forma algo detalhada, é um modelo de votação eletrónica que permitiria, em todos os atos eleitorais, a todos os cidadãos eleitores poder, portanto, aos deslocados, mas a outros que o solicitassem, poder votar com recurso ao voto eletrónico. Para o efeito, propõe a utilização de um sistema com mais do que um sistema informático, portanto, com três sistemas operativos, um de credenciação e depois outros para a validação, permitiria salvaguardar a unicidade, pessoalidade e o caráter secreto do voto, através da utilização de um código QR que, no fundo, validaria a credenciação junto do sistema informático no qual se votaria. Ou seja, haveria um sistema de acesso ao qual se complementaria com o sistema do escrutínio propriamente dito. Simultaneamente, também se acautelou, já vinha referido no próprio texto da petição e na audição do peticionário, a questão foi novamente frisada, mesmo a questão da necessidade de um sistema de controlo através da impressão dos boletins de voto para haver um suporte em papel que permita fazer uma recontagem caso seja necessário, sendo que prevaleceria evidentemente aquilo que é produzido através do boletim impresso. Ou seja, o eleitor deslocar-se à máquina de votação e imprimiria esta máquina um boletim no qual ficava claro para o eleitor que estava impresso ali o seu sentido de voto expresso, voto esse que depois depositaria em urna, ficando armazenado para o caso de uma eventualidade e para o caso de uma recontagem em caso de não funcionamento do sistema ou de quebra do sistema informático, portanto, calculando também com recurso subsidiário ou analógico este modelo. Portanto, foi uma audição particularmente interessante, deixo-nos aqui algumas pistas para trabalho que futuramente se possa vir a realizar, já houve várias petições na presente legislatura e em legislaturas anteriores sobre esta matéria, tratando-se de uma iniciativa de apenas um peticionário, evidentemente termina aqui o trabalho de apreciação da petição, mas sem prejuízo, obviamente, dos grupos parlamentares e do próprio grupo de trabalho da consolidação legislativa, que também está a analisar as matérias relativas à lei eleitoral, poder analisar, tomar em boa nota e eventualmente recomendar futuramente que seja previsto ou que seja desenvolvido um mecanismo de votação eletrónica de futuro no quadro de uma eventual revisão da lei eleitoral com vista a cautelar estas dificuldades. E são estes os traços gerais das três petições.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Eu que sou um adepto do voto eletrónico, tenho pena também esta petição ter só um subscritor, porque se esgota aqui. Não é? Não sei se há intervenções. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dizer que votarei favoravelmente os três relatórios. Porém, eu gostaria de dizer, relativamente a esta última questão do voto eletrónico, isto é insindicável, porque o Sr. Deputado refere algumas das contribuições que fez agora, exprimiu-as como autor, como relator, e portanto isso é insindicável e não é objeto de votação. Mas eu creio que quando se reflete sobre o voto eletrónico, deve-se refletir não apenas as vantagens em termos de facilitação do direito de voto, mas também se devem refletir cautelas que é necessário ter relativamente à garantia da fidedignidade, da genuinidade e da intransmissibilidade do direito de voto, porque esta questão é discutida há muitos anos, em muitos países democráticos, e tem tido avanços e recuos, porque de facto há valores que têm de ser acautelados e que têm que ser absolutamente acautelados em matéria de democraticidade das eleições, que não são compatíveis com soluções fáceis ou aliciantes. E, portanto, eu creio que valeria a pena também um ponto que refletisse as dificuldades de encontrar uma solução que seja absolutamente segura para garantir que o voto, a segurança do voto eletrónico, para além de outras discussões que possamos ter relativamente à importância democrática da presencialidade no local da votação. Porque eu creio que também não é uma questão de sumenos, eu creio que nós não devemos, eu creio que a democracia eletrónica tem limitações, mas mais não digo. De qualquer forma, votarei favoravelmente o relatório, porque o que propõe é incontornável, não é?
Embora a nossa vida, e muitas vezes contra a nossa vontade, é cada vez mais eletrónica. Senhores deputados, vamos votar. Deputado Pedro da Delegada Alves, faz favor.
Já agora, só pontualmente, efetivamente o assunto dava pano para mangas para várias reuniões de comissão, plenário e teses académicas. Mas já agora, pegando só a título de reflexão sobre uma coisa que o peticionário também deu nota, a presencialidade é sempre assegurada, ainda que não na Assembleia de Voto correspondente ao local do recenseamento. E, portanto, a ideia, mais do que propriamente criar um modelo totalmente desmaterializado, é de que em cada concelho, pelo menos uma Assembleia de Voto seja alocada ao local onde se dirigem os eleitores deslocados e, portanto, também não penalizando excessivamente quer o investimento necessário, porque obviamente também foi uma questão frisada, implicaria um investimento inicial nas máquinas de votação, mas feito esse investimento de uma primeira vez também se pouparia tempo de escrutínio, de contagem de votos, de mobilização para as operações do direito de voto. E confesso, era talvez não tão fã como o Sr. Presidente do voto eletrónico, tinha precisamente estas reservas e muitas delas ficaram-me tranquilizadas neste modelo proposto pelo peticionário. O peticionário é atualmente doutorando no Instituto Superior Técnico e, portanto, as soluções técnicas que se conseguem hoje encontrar, de alguma maneira, enfim, sossegaram algumas das minhas dúvidas, precisamente quanto às muitas cautelas e quanto à necessidade de ter um sistema de backup adicional que permita uma contagem ou uma recontagem, caso o sistema por alguma via falhe ou não dê garantias suficientes.
Mas eu também tenho reservas. E a minha maior reserva é o facto de nunca na Assembleia se ter feito uma discussão aprofundada sobre a questão do voto eletrónico. E esta poderia ser uma oportunidade que infelizmente não se pode, porque só tem uma assinatura, não é? Claro, é isso mesmo. Senhores deputados, vamos então votar as petições 272 e 485 em que relativa à proteção dos animais. Eu pergunto quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Agora votar a petição 470/12 relativa à introdução do voto eletrónico. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Senhores deputados, temos agora a discussão e a votação, a ratificação de votações feitas em grupo de trabalho de vários projetos de leis. Projetos de leis 512, 517, sobre mutilação genital feminina, 664 e 665, sobre violação e coação sexual. Tendo baixado ainda à Comissão, sem votação para nova apreciação, os projetos de leis 647, 659, sobre perseguição e casamento forçado, e 661 e 663, três do Bloco de Esquerda sobre assédio sexual e perseguição. E eu dou a palavra à deputada Carla Rodrigues para nos fazer o ponto da situação relativamente ao trabalho do Grupo de Trabalho. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento todas as senhoras deputadas, os senhores deputados. Sr. Presidente, efetivamente no que concerne aos diplomas que o Sr. Presidente acabou de referir, fizemos já as votações indiciárias no grupo de trabalho, tendo chegado a um consenso em relação a isso. No entanto, ficou ainda por votar uma proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista que não foi votada na reunião passada e há ainda, Sr. Presidente, duas propostas de alteração que o Grupo Parlamentar do PSD e do CDS gostariam de apresentar oralmente, porque o processo legislativo é um processo dinâmico e a prova disso é precisamente esta, que na sequência da nossa reunião da semana passada e da contínua reflexão que estes assuntos nos têm suscitado, os nossos grupos parlamentares entenderam fazer aqui uma alteração na moldura penal nos crimes de coação e de violação e se o Sr. Presidente me permitisse eu pretendia fazer esse pedido oral. Não alteramos a moldura da pena como a Sra. Deputada Cecília Honório entenderia, porque há efetivamente uma questão de harmonia e de coerência interna do sistema punitivo que tem que ser respeitada. Mas, ainda assim, nós propomos elevar a moldura penal para o artigo 163, número 2, onde estava: quem por meio não compreendido no número anterior constranger outra pessoa a sofrer ou a praticar ato sexual de relevo consigo ou com outrem é punido com pena de prisão, onde estava até 4 anos, nós propomos até 5 anos. No artigo 164, no número 2, quem por meio não compreendido no número anterior constranger outra pessoa a sofrer ou a praticar consigo ou com outra em cópula, coito anal ou coito oral, ou a sofrer introdução vaginal ou anal de partes do corpo ou objetos, é punido com pena de prisão de 1, onde estava a 5 anos, passa a estar a 6 anos. Portanto, aumentamos 1 ano na moldura penal dos números 2 do artigo 163 e 164. Quanto aos demais artigos e às demais disposições e aos demais novos artigos e novos crimes criados, mantém-se as propostas que nós tínhamos já apresentado e, portanto, as votações indiciárias. E gostaria de realçar e de frisar o trabalho que foi realizado neste grupo de trabalho, o espírito de colaboração e de compreensão desenvolvido por todos os representantes de todos os grupos parlamentares, e a prova disso é que chegamos a um consenso nem sempre alcançado noutras matérias, mas que nestas matérias foi possível alcançar, e a prova disso foram as votações indiciárias que fizemos, que conseguimos fazer a maior parte das votações por unanimidade, e portanto queria dar nota disso. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Cília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, duas questões, não sei se é exatamente à altura, para já acompanhar esta apreciação geral feita pela Sra. Deputada Carla Rodrigues relativamente ao processo deste grupo de trabalho e ao trabalho que nós desenvolvemos. Em primeiro lugar, para formalizar aqui uma questão que fiz no grupo de trabalho e que não ficou respondida, uma vez que vos pergunto se esta proposta de substituição, este texto de substituição, é relativo a todos os projetos de lei aqui elencados, certo? Os que baixaram sem votação e os que foram votados. Portanto, o 515, 17, 647, 640... Portanto, o texto de substituição incide sobre todos os projetos de lei aqui enunciados. Primeiro aspecto, está confirmado. Segundo aspecto, Sr. Presidente, eu pretendo alterar alguns sentidos de voto nas votações que nós fizemos no grupo de trabalho. Ok. Sr.
Deputado Isabel Moreira, faz...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputada Carla Rodrigues, eu acompanho tudo o que disse relativamente à forma como decorreram, como decorreu o grupo de trabalho, e por isso mesmo devo dizer que eu penso que deveria ser um pouco mais explicado da vossa parte porque há esta alteração. Uma vez que tivemos uma reunião muito apurada, em que houve prazos para apresentar cada uma das nossas propostas, inclusivamente o Partido Socialista, no último, onde foram, na reunião onde foram feitas as votações indiciárias, apresentou uma proposta por escrito, e a Sra. Presidente entendeu ser melhor discuti-la e votá-la aqui. E, portanto, parece-me que, seguindo o cuidado que a Sra. Presidente sempre teve de não sermos precipitados ou surpreendidos com propostas que são do campo mais nobre do direito, que é o do direito penal, para que não seja por nós pedido um adiamento da votação, que pelo menos haja uma explanação do ponto de vista material e substancial um pouco mais densa, que nos explique que, por que razão, depois de uma sustentação por vossa parte tão apurada de uma moldura penal e depois de trabalhos ao longo de um grupo de trabalho que terminou numa votação indiciária, chegando a este dia há uma proposta oral que, sem grande fundamentação, aumentei um ano. E, portanto, eu pedia-lhe, se pudesse, que me desse uma explicação jurídica apurada e substancial. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Rodrigues, faz favor.
Sr. Presidente, em relação à proposta que o PS fez na última reunião do Grupo de Trabalho, é uma proposta completamente nova e completamente diferente daquilo que nós tínhamos discutido até então e que, para nós, mereceu uma reflexão mais apurada, e não sei se a Sra. Deputada depois quererá apresentar essa proposta, que, obviamente, sendo completamente nova de tudo aquilo que nós tínhamos estado a debater e que se prende com a aplicação da lei no tempo, nós estávamos em condições de analisar em toda a sua amplitude. Exato, mas era completamente nova. Esta alteração da moldura penal não é uma questão completamente nova, porque nós temos vindo a trabalhar isso ao longo do tempo neste grupo de trabalho. Aliás, isso esteve sempre em cima da mesa. Nós tínhamos formalizado uma moldura penal, mas com o decurso dos trabalhos, e como eu também disse, como estes processos são dinâmicos, e até muito fruto da discussão que nós tivemos na última reunião, em que vários argumentos foram esgrimidos, precisamente também no sentido de se aumentar aqui a moldura penal, nomeadamente pela senhora deputada Cecília Honório, a que nós depois voltamos a refletir, voltamos a conversar e fomos sensíveis a esses argumentos e entendemos que seria oportuno, neste momento, aproveitando o ensejo da Convenção de Istambul, darmos esse sinal de reprovação severa à sociedade em relação a estes tipos legais de crime. E, portanto, resolvemos aumentar aqui um ano esta moldura penal. Portanto, isto não é uma questão completamente nova, é uma questão que tem vindo a ser discutida, é apenas uma questão de aumentar aqui um ano a moldura penal destes tipos legais de crime, dando aqui uma punição mais severa a estes tipos legais de crime. Foi esse o nosso intuito, não é uma questão que a nós nos pareça que seja nova, ao contrário da questão que o PS tinha suscitado na última reunião do grupo parlamentar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Anjinho Fajor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ora bem, de facto, em primeiro lugar, quero aliar as minhas palavras àquelas que já foram as palavras, julgo eu, de todas as intervenções que me antecederam, cumprimentar, saudar a Sra. Presidente do Grupo de Trabalho pela forma como o dirigiu, bem como todas as deputadas que fizeram parte integrante do mesmo, porque o trabalho foi, de facto, um trabalho bastante desafiante, longo e, a meu ver, muito construtivo. Na última, e construtivo no sentido de que todos nós procurámos integrar não esta ou aquela proposta que era cada um dos partidos que avançava, mas aquelas que de facto faziam sentido do ponto de vista jurídico, face ao bem jurídico que procurávamos aqui proteger. A proposta que foi avançada relativamente à aplicação da lei no tempo, na altura quando foi avançada, e aqui permitam-me, enfim, é um ato que eu julgo que é de humildade intelectual, quando foi avançado, mereceu da minha parte, enquanto representante do CDS, alguma dúvida. Exatamente porque pauto-me na aprovação de qualquer proposta por este princípio que eu disse preambularmente, ou seja, que seja a melhor possível. E foi exatamente nesse sentido que procurei estudar o tema e perceber se faria ou não faria sentido colocar a proposta do Partido Socialista no diploma em questão. E a verdade é que, estudando, percebi que estaríamos aqui perante uma situação de aplicação das leis no tempo, que já existiam normas no quadro penal para garantir exatamente o objetivo que se visava, não sendo necessário, de facto, até por não ser normalmente uma técnica legislativa que se siga, incorporar aquela que era uma norma avançada diligentemente pelo Partido Socialista na altura. Isto para justificar o voto contra em relação a essa proposta. Quanto à elevação das penas, tem toda a lógica aquilo que aqui nos trazem e que nos perguntam, e eu gostaria de fazer uma pequenina exposição com base, aliás, na análise do Código Penal. Ora bem, o artigo 163, número 1, e o número 1 do artigo 164 têm comportamentos mais graves quanto ao modo de ação. O artigo 164 já prevê os comportamentos mais graves quanto ao resultado, portanto, quando se refere à cópula, coitoral e etc. Bom, o que é que acontece? Quando olhamos para as... Percebo perfeitamente, na altura foi avançada uma crítica por parte do Bloco de Esquerda, também ela construtiva, no sentido de não perceber o porquê do limite da pena, do limite máximo da pena ser tão baixo no número 2. Exatamente porque, para todos os efeitos, tínhamos retirado aí uma circunstância que à partida seria, até aqui tinha sido entendida como uma circunstância atenuante. E, olhando para a sistematicidade da pena, porque é aquilo que prevalece quando fazemos alterações no Código Penal em matérias de molduras penais, o artigo 164, número 1, temos 3 a 10 anos. O 163, número 1 a 8. 164, número 2, 1 mês a 3, tínhamos. 163, número 2, 1 mês a 2, certo? E, portanto... Eu estou aqui a olhar para as minhas notas, se tiverem o Código Penal à frente. Bom, a proposta, a nossa proposta, ficaria, portanto, de 1 a 5 e depois de 1 mês a 4 anos, certo? O que é que nós ponderámos? Ponderámos exatamente o facto de, é verdade, não existe uma moldura penal similar no nosso código, porque não existe esta abrangência. Todavia, face àquilo que nós estamos aqui a discutir e à enorme diversidade de condutas que passam a ser punidas por estes crimes, entendeu-se que se poderia criar intervalos de tempo que, de alguma forma, também pudessem refletir a especial censurabilidade das condutas que estavam aqui em causa. E daí as ditas elevações de um ano num e de um ano no outro. Ou seja, é a explicação que eu aqui dou, de uma reflexão que foi feita, não foi tão pouco feita de forma leve, procurando acautelar aquilo que foram os objetivos que sempre guiaram este grupo de trabalho. E termino, naturalmente, voltando a saudar e dizendo que em matérias desta enorme sensibilidade, eu julgo que é sempre muito salutar e deve ser constantemente saudado que se tenha conseguido fazer um diálogo sereno e extremamente responsável em relação às matérias que aqui nos trouxeram. Muito obrigada.
E matérias de especial importância. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Registar duas ou três coisas e depois, se pudesse, passar a palavra a uma outra camarada minha. Senhora Deputada Carla Rodrigues, não está em causa, obviamente, como já disse, a saudação que fiz à sua presidência do Grupo de Trabalho, à serenidade já aqui referida, à seriedade de todas as intervenientes, à importância deste trabalho e saúdo-a mais uma vez, é evidente, isso não está em causa. E por isso mesmo é que eu levantei a questão de termos tido sempre o cuidado de haver prazos para o envio de propostas, a possibilidade de cada um poder refletir sobre elas e, por isso mesmo, ter compreendido absolutamente a posição do Grupo de Trabalho a quando das votações indiciárias, quando o Partido Socialista sugeriu se seria possível considerar a votação indiciária do nosso artigo 3º, e a resposta foi a que já foi aqui indicada e, portanto, penso que foi uma boa resposta. E, portanto, não é isso que está em causa. O que está aqui em causa é, tendo havido todo esse cuidado, a votação tendo sido indiciária, a senhora deputada diz que isto não foi uma questão nova e que foi sendo discutida ao longo do tempo. Todas as questões foram sendo discutidas ao longo do tempo, nomeadamente, por exemplo, a natureza do crime de violação. Todas foram sendo discutidas ao longo do tempo. Ouvimos várias propostas, até que chegou o momento das votações indiciárias. Chegou o momento em que todos os partidos sentiram que tinham a sua reflexão feita. E votámos. E votámos em consciência. Eu refleti, como a senhora deputada há ter refletido, profundamente, dada a importância das matérias, como o senhor presidente referiu, sobre todas as propostas, tentando fazer as cedências que penso que repararam que foram feitas, e chegou-se a um resultado. E por isso mesmo, penso que compreenderão que chegados aqui, depois de toda essa metodologia, é com enorme estranheza que me dizem não, continuamos a pensar e afinal é mais um ano. É isto.
Sra. Deputada Isabela Neto, faz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, sem ter acompanhado este processo e, portanto, estando um pouco à margem daquilo que foi referido, eu queria apenas chamar a atenção para o seguinte, para as alterações ao nível processual que implica a alteração da moldura penal. Não nos podemos esquecer que a elevação de 5 para 6 anos traz profundas alterações ao nível daquilo que são em termos de processual penal, não é? E, portanto, por outro lado, Sr. Presidente, eu queria chamar a atenção para o seguinte. Nós estamos a ver aqui e estou a tentar resolver uma matéria em termos de toda a matéria relativa à violência sexual e crimes, no fundo, contra a liberdade sexual, e estão aqui a aproximar com molduras penais, ignorando, não é no sentido próprio do termo, é no sentido de, à margem, paralelamente, temos em curso um procedimento relativo ao abuso sexual de menores. Ora, nós não podemos estar aqui a alterar molduras penais que depois ficam perfeitamente desconformes com aquilo que é o abuso sexual de menores. Estas matérias devem ser vistas de forma integrada. e chama a atenção para, para os efeitos, a elevação de 5 para 6 anos, os efeitos que tem ao nível da suspensão provisória do processo, ao nível da obrigatoriedade de, no caso de haver prisão efetiva, da necessidade de fundamentar a razão da não, no caso concreto, da não obrigatoriedade de prisão, cumprimento de prisão efetiva. Portanto, há todo um conjunto ao nível daquilo que é as medidas de diversão e mesmo de conciliação, mediação de conflitos, de composição de litígios que ficam à margem de todo este processo. E, portanto, era bom que tivéssemos em atenção as consequências processuais penais que isto traz sobre esta matéria. Muito obrigada.
Senhoras e senhores deputados, havia um grupo de trabalho que pode ser reativado a qualquer momento. Nós não vamos fazer esta discussão aqui, não é? Porque o plenário já está a decorrer e nós já estamos em cima, mais do que em cima da hora. E, portanto, eu propunha, senhoras deputadas, que houvesse uma reunião de trabalho do grupo de trabalho e fizéssemos as votações na próxima terça-feira. Porque, senhor deputado Cília Honório.
Senhor Presidente, como sabe, eu tenho em muito boa conta a sua direção dos trabalhos desta comissão, mas iria propor exatamente o contrário, considerando que estão reunidas todas as condições para nós procedermos às votações destas propostas e faço considerando o seguinte. Em primeiro lugar, é recordar que nós estamos hoje, iremos hoje fazer uma votação de uma proposta ainda de alteração que foi aqui e bem recordada pelo PS na última reunião do Grupo de Trabalho, para não criar nenhum vazio legal relativamente a situações que não fossem cobertas por este quadro legal. E, portanto, estamos hoje, só para recordar, a fazer uma votação de uma alteração e bem sugerida pelo PS na sexta-feira passada. Em segundo lugar, porque é evidente que eu reconheço que esta ponderação foi devidamente feita no plano, quer comparativo, quer da fundamentação e da decorrência no plano processual, como aqui foi invocado, penso que não o fariam se assim não fosse, e as propostas melhoram, não pioram, aquilo que está no texto. E em terceiro lugar, porque nós arrumamos a reflexão na sexta, mas não arrumámos as votações na sexta, eu pessoalmente tenho sentidos de voto para alterar e, portanto, até à votação final, nós ainda temos condições para arrumar melhor a cabeça. Pelo que a minha sugestão era exatamente no sentido contrário. Sr. Presidente, acho que todo este processo foi muito tranquilo, foi muito respeitador e acho que pode continuar e acabar hoje assim. Temos condições para que assim seja.
Sra. Deputada, acha que estão reunidas as condições para todos votarmos? Mas eu vi aqui senhoras deputadas que acham que não. E, portanto, não é? Agora, eu pergunto às pessoas que têm objeções relativamente a isto, se querem votar já ou se pedem o adiamento. Não é? Sra. Deputada Isabel Moreira.
Sr. Presidente, eu penso que foi suficientemente explicado pela deputada Isabel Oneto, que sabe bem mais direito penal do que eu, as implicações da alteração desta moldura penal, que não se limita a ser mais um ano e a dar um sinal, que são implicações que obrigam a uma reflexão que ainda não foi feita no grupo de trabalho e, portanto, eu entendo que, deve ser, que a votação deve ser adiada.
Sr. Deputado Três Anjinho.
Sr. Presidente, não querendo desrespeitar aquilo que foi naturalmente o mote de todo o trabalho que foi desenvolvido, nós temos, mais do que temos, condições para votar aquilo que efetivamente foi aqui apresentado e que veio do grupo de trabalho. As únicas duas matérias que não foram votadas são, e que estão, têm que ser sujeitas autonomamente à votação, portanto não há uma ratificação de votação, tem a ver uma com uma proposta do Partido Socialista de aplicação da lei no tempo, e volto a dizer que foi consensualizado no grupo de trabalho de que essa proposta iria ser votada exatamente no plenário da primeira comissão, e outra que é uma proposta de alteração de uma moldura penal para cima, portanto estamos a falar de 4 para 5, 5 para 6, onde... E eu vou dizer isto com devagar, onde todas as implicações do ponto de vista processual penal foram devidamente estudadas. Não foi uma proposta elaborada ou pensada em cima desta reunião. E, portanto, dito isto, independentemente daquilo que for a decisão do Sr. Presidente, eu tenho que deixar bem claro que não é com a ligeireza com que já aqui foi dito de que esta maioria pensou em alterar uma moldura penal que aqui o apresenta. Esta maioria se apresenta, aliás, à semelhança de muitos outros processos legislativos que nós aqui fomos responsáveis, em matérias igualmente da mesma natureza. Esta maioria, na sequência das discussões que foram tidas no grupo de trabalho e de observações que foram feitas e bem feitas por parte, neste caso, do Bloco de Esquerda, entendeu, estudando a matéria, que ainda deveria apresentar em plenário, uma vez que também é em plenário que as votações se tornam efetivas. Se, por acaso, há algum outro membro desta comissão entender que deve adiar, pois então que ponha à votação esse mesmo adiamento, ou então se é potestativo, uma vez que este processo é um processo que decorre, Sr. Presidente, julgo eu, há 2 anos. Eu não sei tão pouco se os partidos ainda têm a possibilidade de adiar ou não, mas também ficará no final, também sempre ao entendimento do Sr. Presidente. Mas se o entender, que assuma o ónus de estar a adiar algo que irá ter exatamente o mesmo ponto de discussão na próxima semana, porque aquilo que eu direi na próxima semana será nada mais nada menos aquilo que eu fundamentei nesta reunião, exatamente por considerar que aquilo que foi aqui apresentado foi fruto de um trabalho sério e ponderado no campo penal e processual penal. É apenas isso que eu gostaria que ficasse claro.
Obrigado, Sr. Deputado João Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Oh, Sr. Deputado Teresa Anjinho, eu não tenho dúvidas que meditaram de sexta para quinta nesta solução. Longe de mim pensar que meditaram. Agora, também sei que em todo o nosso trabalho sério e refletido, e nisso todos estamos de acordo, certo? Meditámos todas relativamente a todas as soluções. E quando chegámos ao momento da votação indiciária, esta solução que estão a propor hoje oralmente já tinha sido longamente meditada e a maioria votou contra essa solução. Não tinha a subida para os 6 anos e não tinha a subida para os 5 anos, certo? Não, não tinha essa proposta, está a propor hoje. Não é votar contra, não tinha essa proposta, está a propor hoje. Pronto, portanto, está a substituir hoje a sua proposta. Portanto, o que eu estou a dizer é, no longo trabalho apurado, sério, que todas estamos de acordo, ninguém está a pôr em causa o trabalho da Comissão, chegámos a sexta-feira e a questão dos 6 anos e dos 5 anos já tinha sido longamente meditada por todos nós, certo? E chegados a sexta-feira, último dia de votações indiciárias, a maioria não achou por bem apresentar esse projeto. De sexta para hoje, não tenho que fazer juízo de valor, admito, de sexta para hoje mudou de ideias e teve mais uma longa reflexão que não teve nos últimos 2 anos. E apresenta 6 anos e 5 anos, que eu admito que foi uma reflexão séria, mas também tenho que admitir que nós temos direito, perante esta proposta com a qual não tínhamos sido confrontadas na votação indiciária, de ponderar os efeitos. Ó, Sr. Deputado, eu estou a falar consigo, se puder olhar para mim. Pronto, eu estou a dizer que respeito que tenham feito uma ponderação, mas também tenho que perceber que se hoje fosse confrontada com uma solução que lhe causasse dúvidas profundas, porque era a primeira vez que era confrontada por parte do PS, que lhe causasse dúvidas profundas das implicações processuais penais, também tenho que compreender que se sentiria no direito de pedir o adiamento regimental que não é sujeito à votação.
Sr. Deputado Pita Mancha, faz favor.
Com certeza, Sr. Presidente, muito obrigado. De alguma forma, surpreendido, porque o Sr. Deputado Teresa Anjinho, com todo o respeito, naturalmente, que fez essa intervenção sobre a ponderação que os grupos parlamentares fizeram, mas também há de convir que os outros grupos parlamentares terão igual direito, não é? Portanto, apresentar aqui uma coisa de surpresa, dizer, nós ponderámos e agora não dá o direito a responder. De qualquer forma, Sr. Presidente, está a decorrer o plenário, aliás, um agendamento putestativo do Partido Socialista, e nós pensamos que não há condições para continuar a reunião nesse sentido, e também nós queríamos exercer o nosso direito de pedir o adiamento desta votação, temos esse direito regimentalmente e regulamentarmente.
Muito brevemente, deputada Teresa Anjinho.
Sr. Presidente, para dizer que naturalmente não me operei nem o CDS se oporá à necessidade de estudo por parte do Partido Socialista, que claramente nesta matéria tem dúvidas e, portanto, como tem dúvidas, também terá que estudar a matéria para poder votar.
Eu, antes de decidir, queria cumprimentar as cidadãs que estão a assistir a esta reunião, agradecer a vossa presença e dizer que isto é uma reunião de trabalho. E sendo uma reunião de trabalho, tem esta vivacidade, o que é bom sinal. Se não tivesse esta vivacidade é porque não havia discussão, estávamos todos de acordo relativamente a tudo e tudo estava bem, não é? Portanto, isto é próprio da democracia e é salutar, portanto, saudável que isto aconteça. E mais uma vez, agradecer a vossa presença. Senhoras e senhores deputados, relativamente a esta questão, o abrigo do artigo 19 do nosso regulamento está adiada para a próxima terça-feira, assim como todas as outras matérias que não conseguimos tratar a tempo. E um resto de bom dia. Muito obrigado.